sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Estamos no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630, 17.655 e temos novas frequências. 11.865, 15.120, 15.480, 17.700. Das 18h às 18h30, estamos em onda média nos 1.530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. No telemóvel, m.voaportugues.com. O nosso número no WhatsApp é +1 908 652 4584. Nos próximos 60 minutos em diálogo com os ouvintes de Angola, hoje temos connosco William Toné. Ele é ativista, diretor do jornal Folha 8 e o promotor da manifestação Buzinão Panelaço, hoje em Luanda. Convosco, Mayra de La Salette. Mas antes de entrarmos em diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes a esta hora. A Procuradoria-Geral da República pede 12 anos de prisão para o ativista Mavungo. O Ministério Público pediu nesta sexta-feira, dia 28, uma pena de 12 anos de prisão para o ativista José Marcos Mavungo, acusado por crime de rebelião em Cabinda. O pedido foi feito durante as alegações finais do julgamento iniciado na quarta-feira, dia 26. Por seu lado, a defesa pediu a absolvição do ativista por considerar que a Procuradoria-Geral da República não apresentou qualquer prova contra Mavungo. A defesa alegou ainda que a reconstituição da cena, feita ontem no local onde supostamente o ativista teria deixado uma mochila com explosivos, foi realizada longe da área citada no processo. O jornalista moçambicano Paulo Machava foi assassinado a tiro na manhã desta sexta-feira na cidade de Maputo. Os seus familiares confirmaram à imprensa que Machava foi baleado mortalmente na Avenida Agostinho Neto, centro da cidade, quando fazia os seus habituais exercícios físicos. Testemunhas disseram que os assassinos faziam-se transportar numa viatura branca de onde dispararam 5 tiros contra o jornalista. Na Europa, as autoridades austríacas e húngaras indicaram que várias pessoas foram detidas em ligação com a descoberta de 71 corpos de migrantes encontrados num caminhão que fora encontrado numa autoestrada austríaca próximo da fronteira húngara.
Angola, fala só.
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 Muito boa tarde. Voltamos ao Angola, fala só, agora aqui em direto com William Toné. William Toné, está a ouvir-nos?
Estou a ouvir.
Muito boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, auditório do Angola, fala só.
Boa tarde, William. Diga-nos uma coisa. Nós sabemos que estava a promover uma manifestação para hoje, o Buzinão e Panelaço, aí em Luanda. Como é que correu a manifestação?
Bom, apesar de alguma timidez, principalmente na zona urbana, nos arredores de Luanda, correu tudo a perfeito. Há zonas que ainda continua esta ação. Houve alguns pequenos incidentes com a polícia a reter a carta de condução de alguns cidadãos sobre o motivo espatafúrio, mas no essencial a campanha visou alertar as autoridades contra a política de discriminação, a política contra as liberdades e a democracia que se quer ver implantada em Angola.
Está a dizer-me que a manifestação ainda está a decorrer, correto? Qual é o percurso desta manifestação? Havia um percurso pré-definido?
Não, não havia um percurso pré-definido e não havia também um plano de concentração massiva dos meios que fossem buzinar ou das pessoas que fossem bater panelas. Este movimento era individual, nas casas das pessoas, nas janelas dos prédios, das repartições, lá onde estivessem, e também onde estivessem na rua. É verdade que em algumas zonas o movimento do Mudinão conseguiu concentrar um número elevado de viaturas. Noutros mesmos, e tenho estado a receber essa informação, a polícia está a parar as pessoas e a reter as cartas de condução, alegando ser proibido de buzinar. E principalmente buzinar no dia 28. Portanto, nós tivemos ainda há bem pouco tempo um companheiro, um mindito, que foi interceptado na zona do 1º de maio e só não lhe retiveram as cartas porque depois apareceu um polícia que havia sido seu aluno. Portanto, mas o polícia disse-lhe que retiria as cartas porque hoje, principalmente, não se pode buzinar. Amanhã, talvez, mas hoje não se poderia, para não perturbar o sono do aniversariante.
Muito bem, William, obrigada pela descrição do que se passou hoje em Luanda. Ainda está a decorrer esta manifestação do buzinão e panelaço contra ou a favor dos direitos humanos, da defesa dos direitos humanos em Angola. Vamos já para o nosso primeiro ouvinte, que tem uma pergunta a colocar ao William Toné. É o Beto 5 da Willa. Boa tarde, Sr. Beto 5. Bem-vindo.
Muito obrigado pela oportunidade. Muito boa tarde, jornalista Ana Guete.
Boa tarde, boa aqui noite. Fala Mara de La Salete.
Obrigado. Boa noite ao nosso convidado, William Toné. Boa noite, convidado.
Muito obrigado.
Obrigado. Eu, sendo angolano, cidadão de nascimento, com perspectiva de usufruir das minhas oportunidades e meus direitos, que a terra, o solo que Deus nos legou, é nos dado para nós podermos gozá-lo. E primeiro queria parabenizar ao senhor jornalista, diretor do Folha 8, por mais esta capacidade de poder congregar esta manifestação que creio que está a ocorrer até essas horas, para poder exigir oportunidade, direitos humanos, liberdade de expressão, etc., etc., que venha corresponder com a democracia. Os meus parabéns, coragem, determinação, pois os angolanos olham a vocês como ativista, como corajoso poder trilhar o caminho. Eu tenho três questões a colocar.
Faça favor, Sr. Beto 5, vamos lá aproveitar aqui o tempo.
A primeira queria perguntar ao senhor jornalista, diretor do Folha 8, para dizer que a democracia que nós vivemos em Angola, é uma democracia diferente de outras democracias na planeta Terra. E os que neste momento sustentam o regime e sustentam a maioria parlamentar aprovaram a lei e violam sistematicamente a mesma lei que eles aprovaram. Se me permite, sou jornalista, o William Tonto, se me permite, eu queria só ler aqui a Constituição.
O senhor Beto 5, peço-lhe imensa desculpa, não vai mesmo poder ler a Constituição, porque temos muitos ouvintes em espera, estão todos ansiosos por colocar perguntas ao senhor William Toné. Pelo que eu vou-lhe pedir, a sua compreensão para a pergunta direta, por favor.
Sim, eu queria perguntar diretamente. Por que a Constituição, aqui no artigo 47, permite a manifestação e liberdade de reunião, mas que eles não permitem? E também aqui no artigo 6º, que a Constituição Suprema todos submetem à Constituição e à legalidade. Significa que a lei está acima de todos. Eles que aprovam a lei, mas que não cumprem a mesma lei. O que é que significa isso? Quando é que eles vão entender que deviam cumprir a lei que eles próprios aprovaram? Aprovaram a lei, será que estão a dormir, estão a vender? Então, uma coisa que complicação permanente nos angolanos. Aprovaram uma lei que eles não estão a conseguir cumprir. Essa é a primeira. A segunda, queria só colocar o senhor jornalista. Como vê a liberdade de expressão em Angola? A liberdade de imprensa, sendo jornalista, como vê a liberdade de imprensa? A Rádio Nacional TPA está ao serviço de um lado só. Eles continuam, aquilo permanece no tempo de antena, uma hora, duas horas, repete uma semana, mas outros programas não passam. A terceira e a última é a seguinte. Teria essa direta vai para o senhor convidado. Por que vocês não formam uma associação? Associação da empresa independente, quer dizer que vocês deviam formar uma associação, Folha 8, Independente, Machete, esses jornais independentes, na verdade, deviam formar uma associação para poder se defender. Estamos a ver que há certos jornais, por exemplo, eu já estou por ali há 2 meses, que não, em minha mão não está a passar mais Folha 8, nem gostaria de tê-lo. Portanto, não passa Independente, o agora já me desapareceram.
Então, muito
mim,
obrigada.
São essas questões que eu pude colocar ao seu jornalista e muita oportunidade. Agradeço por essa oportunidade e muito obrigado.
Obrigada a nós por participar. William Toné.
Sim.
William Toné, sim.
Estou a ouvir. Bom, eu respondo já ou respondo depois?
Responda já a estas três questões do Sr. Beto Cinco a partir da Willa. Uma é porque é que o governo aprova leis que não cumpre, especialmente no que toca à liberdade de manifestação, se há liberdade de imprensa e porque é que a imprensa independente não usa ou não cria uma associação da imprensa independente?
Bom, por esta é que vamos começar pelo fim. Nós deixamos de ter imprensa independente como tal, privada, pois ela foi toda adquirida pelos órgãos do poder que atualmente coordena quase tudo. Tenho citado 2 órgãos apenas que se conhecem, o CRIME e o Folha 8, é que estão na mão de privados fora da latitude do poder instituído. Por outro lado, é pertinente a questão sobre o artigo 47. E se nós formos um bocado corretos, vimos que, neste aspecto, muita coisa pode, naturalmente, ainda ocorrer. Para já, 2 cenários do ponto de vista legal. É que a polícia tem estado a violar de forma sistemática um direito constitucionalmente consagrado, que é o direito de reunião e de manifestação. Ora, isto pode permitir que, num dado tempo, os manifestantes recorram a um instituto que está inserido no Código Civil que permite a defesa direta, a ação direta, antes mesmo da judicial. Quer dizer que os manifestantes podem também resistir à polícia, porque a polícia quer tirar-lhes, quer apossar-se de um elemento que é sagrado, que é a liberdade, recorrendo, portanto, ao artigo 1277 e 336 do Código Civil, inviabilizando que se apossem da sua liberdade. Se configurarmos que a liberdade é um instituto e não só um instituto material. Por outro lado, ainda em conexão com o artigo 47, também é possível intentar-se uma ação, portanto, porquanto o Presidente da República, na sua tomada de posse, no artigo 115 da Constituição da República, jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição. Ora, estando na Constituição o direito de manifestação, sem que seja necessário autorização, constitui um juramento falso o que o Presidente fez na sua tomada de posse, e isso é passível de procedimento criminal, segundo o artigo 243. Portanto, um juramento falso impede, inclusive, que o Presidente possa exercer atividade durante 20 anos, porque diz qualquer coisa como, quando for deferido o juramento supletório, aquele que jurar falso será punido com uma pena fixa de suspensão dos direitos políticos por 20 anos. Ora, aqui temos uma moldura penal quando se jura falsamente. porque o presidente deve ser aquele elemento guardião das leis do país. E os cidadãos neste país deixaram de ter um órgão a quem recorrer. E o presidente sabe que nesse quesito ele está a violar a lei. Portanto, pode-se intentar, pelas constantes violações do artigo 47º da Constituição, um procedimento criminal contra o presidente da República por omissão, porque ele jurou defender a Constituição e não tem estado a cumprir com este juramento.
E quanto à liberdade de imprensa?
Bom, é verdade que a liberdade de imprensa é uma falácia em Angola. Nós falamos, sim, às vezes somos apresentados como regime para demonstrar que existe liberdade, mas nós não estamos a exercer uma liberdade de imprensa. Nós estamos a resistir contra a tentativa de supressão da liberdade de imprensa e de outras liberdades, porque é um exercício cotidiano. Mas isso tudo só acontece porque o MPLA, ao contrário daquilo que se difunde, não é um partido forte, é um partido cobarde, e cuja direção atual é ainda mais cobarde, porque têm medo da liberdade, têm medo da democracia. Portanto, e é um partido, se for despido da força, se a Polícia Nacional se converter verdadeiramente numa unidade apartidária, tal como as Forças Armadas, o MPLA vai se desmoronar. É verdade que no seio do próprio MPLA existem muitos militantes coerentes, mas também estão sufocados por esta máquina que dirige.
William Toné, nós vamos fazer...
Os militantes do MPLA estão naturalmente satisfeitos com esta... Com esta política.
William Toné, vamos agora passar a Benguela com o Sr. Pascoal Moengo. Muito boa tarde, Sr. Pascoal.
Boa tarde, tudo bem?
Está tudo bem aqui, por favor, coloque a sua pergunta. Mas antes disso... Está tudo bem, olha, antes de colocar a sua pergunta, baixe o seu rádio ou afaste-se dele porque está a fazer eco.
Ah, eu já estou fora do rádio, não estou a tocar rádio.
Pronto, perfeito. Coloque a sua pergunta.
Doente psíquico há 17 anos. Evacuado para o hospital de Luanda em 2001, estava internado no hospital psiquiátrico. Sofri de insônia, cefaleia, irritabilidade, nervosismo, alucinações audiovisuais e delírios paranoide persecutórios. Ouvia vozes que diziam, mata, Unita, mata-lhe, mata-lhe, mata. Por causa dessas arruaças, e porque explicava sempre aos outros conforme ouvia, hoje sou perseguido, apontado os dedos em todos os cantos e com promessas de morte. Peço opinião pública, nacional e internacional, a Vossa Excelência, Senhor Governador Benguela Isaac Maria dos Anjos, a Vossa Excelência, Dom Eugênio D'Arcosso, Bispo de Benguela, Vossa Excelência D. Oscar Braga, Bispo Emérito de Benguela, aos pastores de todas as comunidades eclesiásticas e o povo em geral, na proteção da minha vida e na vida dos meus familiares.
Sr. Pascoal, qual é a sua pergunta?
Eu não tenho nenhuma pergunta, pus esta...
Tem um apelo porque diz estar a ser perseguido.
Da perseguição, porque...
Olha, o seu apelo ficou registado.
E hoje me dizem que esse senhor já vai morrer porque é da UNITA. Esse vai morrer porque...
Senhor Pascoal, o seu apelo ficou registado. Muito obrigada. Continuação de um bom dia para si e melhoras. Vamos agora falar com o senhor António José do Zaire. Estou sim? Senhor António José, está a ouvir-nos? Creio que não, o senhor António José não nos está a ouvir. Vamos passar outra vez. Estou?
Estou sim? A ouvir, sim.
Está? Ok, perfeito, senhor António José. Olha, o nosso convidado William Toné aguarda pela sua pergunta. Por favor, seja breve e conciso.
Primeiro, por começar, é por agradecer por terem-me dado esta oportunidade de falar em direto com a Voa. Ok, passo diretamente para algumas questões que eu tenho. A primeira questão é que quero saber, ali do convidado William Tonet, o que é a comunicação social, na verdade, em Angola? Esta aqui é a minha primeira questão. A segunda, qual tem sido a contribuição da comunicação social e privada em Angola para sairmos, de facto, do contexto atual, né? Que, de facto, considera-se muito péssimo. Em seguida, coloco mais uma outra questão. Em pleno dia do aniversário do presidente da República, José Eduardo Santos, para ti, William Toné, qual é o balanço geral que faz acerca da sua presidência e do seu governo em geral? E para terminar, pergunto, o governo será, quando o governo constrói hospitais, escolas, estradas, lojas de registro, entre outras construções, por acaso estaria a fazer um favor para o povo que governa, uma vez que o que se tem verificado nos meios de comunicação social, como a TPA, de facto, bom, enfim, deixa muito
obrigada, obrigada, senhor António José. Muito obrigada. Sim. William Toné, boas perguntas.
Exatamente. Olha, o que é que a comunicação social tem feito em Angola? No geral, a comunicação social pública tem estado a dividir os angolanos, no geral. Porque é uma comunicação pública partidocrata que não respeita os ditames da sua própria condição. A contribuição da comunicação pública-privada tem sido de lutar para que não se recue aos tempos de triste memória, de partido único e da ditadura. É verdade que nós hoje estamos a viver um período de colonialismo partidário e devemos unir as nossas forças, tal como antes unimos-nos para combater o colonialismo português, hoje temos que nos unir para combater este colonialismo político que vem sufocando os angolanos de várias formas. No dia do aniversário do Presidente da República, qual é o balanço que eu faço? Bom, é um balanço triste. E é um balanço triste porque se pensava que, apesar de não se esperar a latitude de não se matar o adversário, de se esperar um comportamento idêntico ao de Nelson Mandela, 2002 vaticinou ainda que o presidente fosse ter uma postura distinta. Distinta no capítulo de visualizar Angola e os angolanos, tornando-se verdadeiramente o presidente de todos os angolanos e não a continuar a ser o presidente dos angolanos do MPLA. Ademais, o Presidente da República, nestes 40 anos, passou ao largo de poder vir a ser uma referência na política angolana. Por quê? Fez tudo para aprovar uma Constituição. Uma Constituição que cobre na plenitude ele, a sua figura, as suas políticas, aquilo que ele pretende sobre a concentração de poder. Paradoxalmente, ele próprio é o principal violador desta Constituição. Desde logo, o presidente, desde 2012, está a exercer um cargo de forma inconstitucional, por não ter respeitado sequer o número 3 do artigo 114. O número 3 do artigo 114 diz, por exemplo, que a tomada de posse do Presidente da República é causa bastante para o adiamento do assento parlamentar. Ora, isso pressupõe que a Constituição diz que o regime angolano é um regime parlamentar. Pese, se quiser, dizer que estamos diante de um regime parlamentar. Ora, o presidente deveria ter ido ao Parlamento, segundo o número 3 do artigo 114 da Constituição, uma Constituição feita exclusivamente pelo presidente Eduardo Santos, pois nenhum mais angolano consegue governar com essa Constituição, porque nenhum outro angolano vai conseguir ter um exército privado. Ele não tomou posse como deputado, porque ele só foi eleito como deputado. Ele não foi eleito nunca como presidente da República. Deveria ter tomado posse como deputado, renunciado ao mandato de deputado e depois, em sede do Parlamento, aí sim, ser eleito presidente inter pares com os votos do seu partido e com os votos daqueles partidos que reconheceram a sua vitória como tendo sido justa, transparente. Isso não tendo acontecido, ele está a exercer um cargo ilegitimamente.
E a última pergunta?
A última pergunta. Bom, eu gostaria... há um livro bastante interessante que foi escrito por um americano, Edward Collin, que é O Presidente, o Ofício e o Poder. The President, the Office and the Power. Este livro é sintomático porque destapa algo que em África tem sido comum, e em Angola, é que o presidente da República é um funcionário do povo. Ele é um empregado do povo. Ele não é o patrão do povo. Ora, ele só faz, e o seu governo, ações no quadro daquilo que é as suas funções com dinheiros públicos. Portanto, quando fazem uma estrada, quando dão uma ambulância, entregam uma ambulância a um hospital, nós não temos que agradecer. Pelo contrário, devemos perguntar por que só agora trazem esses dois? Por que só agora fazem isso? Por que não estendem melhor serviço? Porque eles são nossos funcionários, pagos com dinheiro dos contribuintes. Portanto, essa deve ser a postura de um verdadeiro governante. Sentir-se que, a dado momento, por vontade do soberano, que é o povo, estão a exercer funções para esse povo que devem ser solenemente assumidas.
Muito obrigada. Vamos então passar agora para Marcos Fernandes, na Lunda Norte.
Sim, muito boa tarde, sim.
Boa tarde. Senhor Marcos Fernandes, por favor, coloque a sua pergunta.
Sim, eu tenho aqui três perguntas para o senhor William Tomé, mas como membro da CARAC. A primeira é esta: estamos em crise e todos os partidos em Angola deveriam aprender dessa crise. Neste preciso momento,
sim,
vamos
só, Senhor Marcos Fernandes, Senhor Marcos Fernandes, sim, por favor, dê-nos só um segundo para tentar perceber o que é que...
...como cidadão e não como estando ligado a nenhuma força política.
Ok.
Portanto, nós,
entendeu, Senhor Marcos Fernandes?
Para um outro cidadão, que eu vou dar as minhas opiniões enquanto cidadão de consciência livre, não ligado ideologicamente, porque penso não ser a plataforma de vida e não ser honesto.
Olha, vou pedir, vamos fazer aqui uma pequena pausa. Nós estamos a chegar ao topo da hora e vai haver mudança de frequências. Portanto, Sr. Marcos Fernandes, aguarde para colocar a sua pergunta mais daqui a nada. William Toné, mantenha-se em linha, que nós já voltamos. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. No telemóvel m.voaportugues.com. Hoje estamos com William Toné, ele é ativista, é diretor do jornal Folha 8 e é também o promotor da manifestação de hoje em Luanda, Buzinão Panelaço. Continuamos sintonizados aqui. Continuamos sintonizados com a Avô, este o Angola Fala Só. Vamos agora às principais manchetes desta sexta-feira, dia 28. A Procuradoria-Geral da República pede 12 anos de prisão para o ativista Mavungo. O Ministério Público pediu uma pena de 12 anos de prisão para o ativista José Marcos Mavungo, acusado por crime de rebelião em Cabinda. O pedido foi feito durante as alegações finais do julgamento, iniciado na quarta-feira. Por seu lado, a defesa pediu a absolvição do ativista por considerar que a Procuradoria-Geral da República não apresentou qualquer prova contra Mavungo. O jornalista moçambicano Paulo Machava foi assassinado esta manhã a tiro na cidade de Maputo. Testemunhas disseram que os assassinos faziam-se transportar numa viatura branca, de onde dispararam 5 tiros contra o jornalista. Na Europa, as autoridades austríacas e húngaras indicaram que várias pessoas foram detidas em ligação com a descoberta de 71 corpos de migrantes encontrados num caminhão que fora encontrado numa autoestrada austríaca próximo da fronteira húngara. E nós aqui no Angola Fala Só temos William Toné, com quem vamos voltar à conversa e com os ouvintes. William Toné é o diretor do jornal Folha 8. Vamos já diretamente para Marcos Fernandes, que está à nossa espera para colocar a sua pergunta. Por favor, Marcos Fernandes.
Sim, a minha pergunta é o seguinte. Em Angola disse que existe uma justiça para todos. Infelizmente, ainda desde que estamos, nunca vimos um governador ou administrador que desvia os bens públicos a ser julgado. Então, na ótica do nosso cidadão que está ali, o senhor William Tomé, e ele é jurista, para quando teremos uma justiça para todos em Angola? A segunda é da crise. Na altura em que o governo angolano, o preço do petróleo estava em alta, desbanjou-se muito dinheiro. Por exemplo, esses planos do Bué, que nunca deram certo, e também do Papagro. Nessa altura, agora, existem muitos problemas aqui em Angola. Que solução que teria esse governo para poder ultrapassar a crise que nós temos? Muito obrigado.
William Toné, por favor.
Sim, senhora. Caro companheiro Fernando, é verdade que a justiça é aquilo que cada um de nós procura ter lá onde estiver. Nós procuramos sempre a justiça. Na Constituição da República de Angola, o artigo 23 diz que todos os cidadãos são iguais perante a Constituição e a lei. Também é uma falácia, é um sonho a ser perseguido para alcançar. Porque, de facto, não interessa nada que esteja no principal instrumento que todos nós somos iguais, se não tivermos, como questiona, uma justiça e juízes que sejam iguais para todos. E isso mesmo estamos a ver agora, em que José Marcos Mavungo está a ser julgado em Cabinda, sem que houvesse apresentação de uma prova, sem que o crime pelo qual foi acusado não foi sequer praticado e sequer foi provado, mas está a ser julgado pelo facto de pensar pela sua própria cabeça. Está a ser julgado numa região tratada quase como uma colônia. É que Cabinda não tem vindo a ser tratada pelo governo como se fosse uma província igual. É a única região do país onde a justiça impediu que houvesse associações de direitos humanos. Não pode haver. As outras províncias ainda vão tendo, mas em Cabinda, não. O exercício pleno das liberdades em Cabinda tem sempre uma reação extrema. A prisão e outras formas de repressão. Portanto, não existe esse conceito de justiça entre nós. E isto é triste. Justiça. Queremos justiça, sim. Uma justiça que impeça que 15 jovens reunidos para ler um livro, munidos de 12 esferográficas, um lápis de cor vermelha, 3 blocos e um livro, estejam presos até hoje, acusados do nada. Bom, tudo isso faz com que nós estejamos a extremar posições. E o país precisa, de facto, de estabilidade, ponderação. Para a nossa desgraça coletiva, não temos um presidente que pense em nome de todos os angolanos. Temos um presidente partidocrata virado para o seu umbigo ideológico e isso inviabiliza que muitas vezes as leis possam ser aplicadas para todos da mesma forma. E se persigam todos aqueles que pensem diferente.
E sobre soluções à crise. Exato.
Em relação à crise do petróleo, é bom saber que existe aqui um diferencial. Quando nós tínhamos, já tivemos o petróleo a 19 dólares, já tivemos o petróleo a 20 dólares, tínhamos gastos compatíveis com as receitas petrolíferas. Depois, começamos a ter gastos superiores às receitas, inviabilizando, de facto, que houvesse uma guarda dos excedentes. Esse excedente foi sendo gasto para questões marginais aos interesses do próprio Estado. Quer isso dizer que as pessoas foram usando e abusando dos dinheiros públicos para projetos individuais de meia dúzia de pessoas, enquanto 64% da população vive abaixo dos níveis de pobreza. Portanto, não é possível nós vencermos a crise sem que o país se hipoteque e hipoteque as próximas três gerações futuras. E vai fazer isso em nome da sua manutenção no poder. Portanto, os angolanos têm que optar. Ou lutam, de facto, com todas as suas armas, com toda a sua inteligência, de forma pacífica e sem armas, para inverter, para se indignar em relação a essa situação e essa falsa crise de não ter dinheiro, não haver recurso, mas esse recurso ser permanentemente desviado para outros fins, porque se optar pela confrontação militar, estará-se a dar aso àquilo que o governo é mais especializado. É o confronto militar. E, de facto, está-se a levar o país para que haja uma saturação e que apareça alguém que pegue em armas. Mas eu ainda defendo que a luta dos angolanos deve ser sem armas. Devemos usar a inteligência, mas combater sem péguas esse regime que cada vez mais piora a vida dos angolanos e já não tem soluções para a governabilidade de Angola.
Vamos então agora para o AMBO, o Sr. Ricardo Salopeto Pena. Sr. Ricardo, muito boa tarde.
Boa tarde, boa noite, Sr. Jornalista.
Boa tarde, boa noite, e já é boa noite.
Boa noite, sim, boa noite. E o senhor, o doutor... Davi,
William Toné, aqui está o William Toné do outro lado e por favor coloque a sua pergunta.
Eu tenho uma pergunta a dar ao doutor William Toné. Eu quero saber se a Folha 8 não tem capacidade de produzir o jornal a nível nacional ou tem, só chega para Luanda e nas províncias não chega, porque Folha 8 aqui é difícil ver. Você quer ler o Folha 8 e tem que ir a Luanda. E para as províncias é difícil o Folha 8 aparecer. E outra coisa que eu quero dizer é para dizer que em Angola não há democracia. Não há democracia. Isso é comunista, conforme que o Partido no Poder quer, porque a democracia é exigida. Então o Partido no Poder não quer.
Estou... eu creio que perdemos o Sr. Ricardo, mas entretanto ele estava a fazer uma afirmação e já tinha colocado a sua pergunta, o que é ótimo. William Toné, como fazer chegar o Folha 8 às províncias, aqui ao AMBO, parece que ninguém o recebe?
Bom, o Folha 8 tem um distribuidor no AMBO, pode ter outro distribuidor, basta que haja interesse. mas ele está no AMBO mais por assinaturas. Portanto, porque o nosso distribuidor disse que começou a ter prejuízos porque a segurança ali atua como um reino à parte. E aposta-se dos jornais sem sequer comprá-los. Então estava a ter prejuízo e decidiu adotar uma outra forma de venda, que é porta a porta e por assinaturas. Talvez por isso, mas podemos naturalmente aumentar. Grande parte das províncias é assim. Existem dificuldades, sim, inerentes à falta de recursos que nós temos, porque isto é uma luta, o Folha 8 não dá lucros, mas temos estado a fazer o máximo com aquelas pessoas que gostam também do jornal e têm sido fiéis ao longo deste tempo todo, de o levar lá onde é possível.
Muito bem. Vamos então agora para Luanda, o senhor Oscar Fernando. Senhor Oscar, muito boa tarde.
Sim, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Julio Tonin.
Muito boa noite.
Sim, boa noite. Eu aqui tenho 10 perguntas para a escolha, Julio Tonin. A primeira pergunta é de que se os ativistas angolanos já escreveram uma carta ao presidente da República dos ativistas de 15, dos 15, mais um sobre a sua libertação. A segunda pergunta, por que a Folha 8 não pode ter a televisão em Angola? Se for lei de financeiro, Folha 8 fizesse uma campanha, tem tantos voluntários, muitos angolanos com uma boa vontade de ajudar para a Folha 8 ter a televisão em Angola. E a última minha pergunta é a seguinte: por que os ativistas angolanos internacionais que não se ajuntam a escrever uma carta a organizações das igrejas mundiais ou de Angola pelo que se passa pelos angolanos, principalmente cá em Luanda, as mortes e outros acidentes que acontecem cá em Angola? É as minhas questões que eu coloquei.
Muito obrigada, William Toné. Uma televisão para a Folha 8. Os ativistas escreveram cartas ao Sr. Presidente.
Pois. É verdade que a prisão dos 15 mais um é a maior besteira, a maior baboseira, maior primarismo daquilo que pode ser considerado interpretação da lei. Não há marco nenhum, nem mesmo um estudante do primeiro ano, ou que não tenha feito, consegue dar latitude para a detenção desses 15 mais um jovens ativistas políticos. É de todo, em todo, algo semelhante às mais cruéis ditaduras. E já houve tempo suficiente ante o volume de indignação mundial que o regime corrigir o erro. Nunca a imagem de Angola esteve tão má. E, infelizmente, sou alguém que acredita na sua perenidade no controlo do poder, é que pode ter tanta casmurrice para continuar a manter os jovens em casa. Por outro lado, quanto ao Folha 8, nós estamos a fazer um exercício. A nossa existência até hoje deve-se à fidelidade dos nossos leitores, que nós agradecemos, dentre os quais o nosso amigo que nos falou. E pode crer que as nossas portas estão escancaradas para todo tipo de colaboração que nos queira dar. Basta contactar-nos e nós estaremos abertos em poder colaborar consigo e vice-versa. Em relação aos ativistas juntarem com as igrejas para uma ação mais concertada, Eu tenho estado a pensar seriamente nisso. O problema também é que muitas igrejas se converteram ao ouvir metal e trocaram a sua ação social cristã por uma ação social da glorificação. Portanto, isto inviabiliza qualquer ação. Inclusive, uma igreja que tem bastante responsabilidade, da qual eu estou ligado, que é a Igreja Católica, também teve esse desvio. E graças à ascensão do Papa Francisco, que a Igreja Católica está a retornar o seu caminho, porque ela estava aliada aos ricos e contra os pobres. A Igreja Católica nunca teve tão omissa em relação ao sofrimento que a maioria dos angolanos vive. A Igreja Católica nunca teve tão omissa em relação à tortura que se vai fazendo. A Igreja Católica nunca teve tão dividida. E não for a graça de Deus para nos enviar o Papa Francisco, que tem dito nas suas homilias e nos seus discursos que a função principal da Igreja é defender os menos capazes, e nós também não poderíamos contar com nenhum papa, com nenhum bispo, com nenhum padre e com nenhum pastor. Agora, é uma luta também. É uma luta porque o regime sufoca e o nível de resistência vai muitas vezes falecendo lá onde ele não deve desfalecer. Mas vamos crer, com fé em Deus, que tudo um dia poderá acabar e os angolanos vivam todos em harmonia, os angolanos do MPLA, os angolanos da UNITA, os angolanos da Casa PE, da FENELA, de todas as forças políticas, estejam unidos pelo ideal de unidade, de reconciliação, de liberdade e de democracia e de verdadeira irmandade. Temos que tornar Angola um país de oportunidade para todos e não um país de exclusão. Este é um sonho que pode materializar com a fé que todos nós emprestarmos a isso.
De volta agora à Lunda Norte com Fernando Joaquim. Muito boa noite. Boa noite, Fernando Joaquim.
Sim, boa noite.
Muito boa noite, senhor Fernando.
Senhor, eu cumprimento ao jornalista e cumprimento ao senhor do Direitos Humanos. Boa tarde ou boa noite.
Muito boa tarde.
Eu queria, em primeiro lugar, o primeiro ponto da minha conferência. O que significa tratado internacional? Este é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, o que dizer o protetorado Lunda? Terceiro ponto, o governo angolano já deu título executivo do governo da Lunda. E qual é a esperança deste governo até hoje? O quarto ponto, o direito é para aqueles que matam e aqueles que morrem não têm o direito. Sobre a massacre do Ambo, 15 jovens na cadeia e a crise financeira do petróleo. Não sei que as minas de diamantes estão a trabalhar. Temos o projeto Camuto a trabalhar, temos Luo a trabalhar, temos Luana a trabalhar, temos Luarica a trabalhar, temos Titotolo a trabalhar, temos Samipa a trabalhar e temos próprio Catoca. Então, esses diamantes, cada vez mais, são 700 mil quilos de diamante por dia do Camuto. Então, como é que nós estamos em crise financeira? Essa é a minha preocupação.
Muito obrigada pelas suas perguntas, Sr. Fernando Joaquim. William Toné, tem aqui 5 perguntas, ou 6.
6 que podemos reduzir em 3. Bom, o Tratado Internacional, desde já, é um documento rubricado entre dois Estados, ou dois entes com personalidade jurídica própria, visando um fim. Um fim em que eles podem estar em comum acordo, um fim a partilhar, um fim a interdepender. Então, e os tratados internacionais são estabelecidos no quadro das relações que os Estados têm entre si. Em relação ao protetorado da Lunda Norte, quando fala em título executivo, é bom que a gente tenha um bocado de cuidado no tratamento da lei. Bom, existe, segundo sei, questionou-se a legalidade ou não da detenção que foram alvos alguns elementos do protetorado Lunda Sol, que, por acaso, até está dividido. E quem fez este pedido de clarificação junto do Tribunal Supremo foi o Dr. Malaquias. Ora, o que ele recebeu não foi um título executivo de reconhecimento do protetorado Lunda Xoco. Não. O que ele recebeu é a constante informação de a parte visada no caso o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, não havia se pronunciado como se requer. Foi isso que ele recebeu. E não pode ser confundido como título executivo de reconhecimento do protetorado. Portanto, é verdade que esta questão do protetorado é uma questão bastante sensível. Foram acordos celebrados entre o governo português e as autoridades tradicionais da Lunda. Portugal nunca teve um papel claro. Portugal passou também da monarquia para a república. Muitas coisas não ficaram definidas nessa passação. E recuperar de novo esses instrumentos, eles têm que ser vistos à luz do ordenamento, um, angolano atual, dois, dos tratados. Que tipo de tratados vai ferir para nós podermos voltar à primeira forma? Logo, também as entidades têm que continuar a dar validade a esses tratados, porque alterou-se muita coisa. Angola saiu de província do ultramar e constituiu-se em 11 de novembro de 1975 um novo ente jurídico internacional, que deitou por terra muitos acordos que havia assumido Portugal em seu nome, enquanto considerada província. Portanto, só aceitou atualizar aquilo que se conformasse com os preceitos revolucionários em curso. É assim que está na primeira lei constitucional angolana. Tudo aquilo que engajasse Portugal e que as novas autoridades não tivessem de acordo, portanto, foram automaticamente revogados.
E quanto à crise, quando o senhor Fernando Joaquim diz que os diamantes, as minas estão a trabalhar muito bem.
Continuam a produzir. Sim, mas nós deixamos de ter a função social do Estado. O atual governo deixou de ser um governo de esquerda, deixaram de ser os seus membros proletários e converteram-se em proprietários do dia para a noite. Proprietários mais ferozes que os capitalistas tradicionais e conservadores. Portanto, nós temos uma política liberal das mais radicais e conservadoras de que há paralelo no mundo. Inclusive,
trocando agora, isso em miúdos para os nossos ouvintes, política liberal das mais radicais.
Pois, quer dizer, o liberalismo pressupõe o reconhecimento da privatização dos meios de produção. Quer dizer, menos Estado, mais privado. Mas tem alguns limites. O Estado não abandona as suas funções sociais no todo. Garantir às liberdades desde já. Garantir que os impostos não sejam aleatórios. Garantir regras de jogo.
William.
E aqui não há essas regras. Portanto, os diamantes, inclusive, deixaram de ser uma reserva do Estado.
Muito bem, são acho que ficamos esclarecidos.
Prestam serviço ao Estado.
Willington, nós agora temos que passar já para o UIGE, onde está o ouvinte de Santo Jorge, com uma questão. Muito boa noite, Sr. Santo Jorge.
Sim, boa noite, Sr. William, e boa tarde, Dra. Ana Guedes.
Faça a sua pergunta, por favor.
Sim, simplesmente tenho dois comentários acerca do tempo que estamos a viver. Começo assim. Primeiro começo a falar sobre a democracia dentro do nosso país. O termo democracia...
Vou-lhe pedir para ser breve,
é
porque senão...
De maneira formal e não de maneira material. Refiro-me assim porque, segundo os princípios fundamentais da democracia, onde a liberdade do povo é o elemento número um, é claro que os angolanos só usamos este termo para enfatizarmos os nossos discursos. Sendo assim... O povo até aqui vive sobre as intimidações. Acho que este termo deveria ser suprimido em todos os livros onde está escrito, só para dizermos que estamos vivendo num regime autoritarista.
Muito obrigada, Sr. Santo Jorge. Olha, tenho um comentário a fazer, já fez o seu comentário. Nós temos outro ouvinte aqui em linha à espera e vamos dar a oportunidade também a esse ouvinte. Obrigada pela sua participação. Willington, não sei se quer comentar a afirmação.
Não.
Já tocamos nesse assunto anteriormente, exatamente. Vamos agora então para o AMBO, o Sr. Ernesto. Muito boa noite.
Sim. Boa noite.
Tem uma pergunta?
Tenho uma questão.
Por favor, seja breve para darmos, para podermos ouvir a resposta do William Toney.
É pela primeira vez também, mas como já não há tempo. A minha questão é a seguinte. Eu estou na escola de formação de professores, no município de Bailundo, e muitas das vezes as pessoas, o nosso coordenador daquela escola, daquela instituição, obriga os alunos a participarem nas atividades do partido no poder. E isto fica muito mal, porque obriga, se você não participar, corre risco de reprovar. É só.
Muito obrigada, Sr. Ernesto. William,
sim, sim.
Pode comentar esta pergunta, afirmação? Não era bem uma pergunta, na realidade.
Bom, este é outro cancro do nosso regime. A partidarização dos órgãos do Estado. E isto cria muitos problemas. Mas só faz e atua assim, quem não é forte, quem não confia nas suas capacidades. É triste verificar como é que alguém que diz ter 5 milhões de militantes e ter as melhores consciências reunidas nele, tem medo de abrir o Estado para os cidadãos. As instituições do Estado devem estar ao serviço indistintamente do cidadão. E quando acontece o inverso, nós não estamos numa democracia, na realidade. Estamos numa ditadura, ainda que o texto constitucional consagre democracia. Mas a democracia não pode ser interpretada e vivida no texto. Tem que ser vivida e interpretada fora dele.
William Toné, nós vamos ter que reduzir a sua resposta porque estamos mesmo a chegar ao fim e não podemos fazer mais nem mais um segundo. Muito obrigada aos ouvintes. Até para a semana. Foi Angola Fala Só.